Bem-vinda e obrigada por ter aceitado o convite da Rádio Anciães para estar
Obrigada,
aqui
eu.
connosco este bocadinho e, tal como dizia há pouco, para quero que a conversa seja o mais esclarecedora possível, até porque temos uma vasta audiência, mas temos uma faixa etária que nos deve preocupar mais, que são os nossos idosos, e que às vezes a linguagem que é usada na televisão é técnica, porque tem que ser, e não é acessível a toda a gente. Aquilo que eu pedia desde já à doutora Filipa Ladeiro era que nos explicasse o que é isto da fase de mitigação e que consequências é que esta fase nos vai trazer.
Pronto. A fase de mitigação é a última fase de resposta relativamente à pandemia da Covid-19. Estamos atualmente no segundo ponto da fase de mitigação, que é a fase de transmissão comunitária. Isso significa que atualmente a transmissão está a ser feita dentro da comunidade. Já não temos apenas os casos que são importados dos outros países da Europa, que eram até ontem chamados de áreas de transmissão ativa. Nós em Portugal até já tínhamos um, que era o VAR. Atualmente já não se considera suspeito pessoas que tenham sintomas respiratórios e que venham dessas áreas, não. Atualmente a transmissão está a ser feita a nível da comunidade, ou seja, qualquer pessoa agora é um caso suspeito de Covid-19. E é nesta fase que é o mais importante a contenção das pessoas em casa. As pessoas não saírem, não irem sequer ao vizinho, não irem almoçar com os avós, com os pais, com os tios, porque temos que pensar que todos nós podemos estar infectados, nós próprios e os outros que nos rodeiam. Se conseguirmos conter ao máximo as pessoas neste momento em casa e que não haja transmissão, vamos conseguir controlar a pandemia. Caso contrário, isto vai ser complicado e tornar-se, como vemos nas televisões, um cenário parecido à Itália e em Madrid. Eles não conseguiram, na fase de mitigação deles, manter as pessoas em casa. Ou seja, basicamente, isso significa que estamos na fase de maior risco de transmissão. Não sei se fui clara.
Sim, sim. Até porque as autoridades de saúde, nomeadamente a Direção-Geral de Saúde, está a prever o pico ali para o 14 de abril e, dados os 14 dias de incubação que se diz que tem o vírus, não é? Esta semana e a próxima são cruciais. O nosso comportamento vai determinar a tal curva que todos nós a queremos achatada. É isso, não é?
Exatamente. É isso. Correto.
Sim, sim, doutora, diga.
Não, diga, Susana, diga.
Ia falar nas alterações depois a nível físico, nomeadamente do centro de saúde.
Pois, era exatamente isso que eu ia dizer. Nós, da nossa parte, estamos a fazer tudo. Estamos em estreita colaboração com a Câmara Municipal e com a Corporação dos Bombeiros de Carraseda e a tentar preparar tudo para esta fase. A nível do centro de saúde, o que é que nós fizemos? Todos os centros de saúde a nível nacional tem que ter uma área dedicada a atendimento de doentes Covid. Claro que em zonas urbanas conseguem fazer um centro e juntar vários centros de saúde. Nós, devido à nossa distância geográfica, não conseguimos fazer isso em Carraseda. Temos que ter mesmo uma área dedicada a atendimentos de doentes Covid. O que é que nós fizemos? Temos a Câmara Municipal emprestou-nos a unidade móvel e que está à porta do centro de saúde para atendermos casos respiratórios. Ou seja, pessoas que chegam ao centro de saúde de consulta aberta que tenham sintomas respiratórios são diretamente encaminhados para a casinha, onde nós fazemos primeiramente um contacto telefónico. Temos lá um telefone dentro e fazemos uma abordagem telefónica e, se necessário, equipamos-nos devidamente e vamos lá observar a pessoa. Não podemos observar todos os casos, infelizmente, porque não temos materiais de proteção individual que cheguem. Isto é um problema a nível nacional, não é só nosso. Estamos também a tentar, junto com os bombeiros, que também já nos cederam alguns equipamentos, e a Câmara Municipal que nos vai tentar ceder alguns também, para ver se conseguimos atender o maior número de doentes. Claro que aqueles que temos mesmo que atender, nós equipamos e vamos. Temos outra sala também, para o caso de doentes respiratórios com necessidade de oxigênio, que estejam mais compensados. E é a sala de isolamento do Centro de Saúde. Fazem por uma entrada lateral que nós temos, ou seja, não atravessam o edifício, entram por trás e essa sala está preparada já com uma bala de oxigênio, com medicação que seja necessária para casos de dificuldade respiratória mais acentuada e equipamos devidamente, entramos para essa sala e fazemos o acompanhamento a partir daí. Os restantes casos, continuamos a ter muitos traumatismos, muitos acidentes domésticos e acidentes na agricultura, continuam a aparecer situações de infartos, AVCs, que temos de continuar a tratar, não é? Não é por estarmos numa altura em pandemia que vamos deixar de tratar tudo o resto. Esses casos entram no centro de saúde, sempre toda a gente que entra, nem que seja para levantar uma receita, preenche um questionário acerca dos sintomas, para termos alguma cautela também, porque um doente com uma suspeita de infarto pode ser um doente também contaminado com Covid. Portanto, fazemos sempre o inquérito e tratamos esses doentes dentro do centro de saúde, na sala habitual de consulta aberta e com apoio da sala de tratamentos, no caso de necessidade de fazermos alguma sutura, algum tratamento de feridas. Outra reestruturação que fizemos, a nível das consultas programadas, de vigilância de diabetes, hipertensão, as consultas de saúde de adultos, de crianças e de gravidez que estamos a fazer. Entramos em contacto ou o médico ou a enfermeira da família no dia da consulta, entra sempre em contacto com o utente. E tudo o que se consiga resolver por telefone, envio de receitas, esclarecimento de dúvidas, ver alguns exames que os utentes nos têm enviado por e-mail, tentamos resolver tudo o que conseguimos por telefone. Claro que há coisas que neste momento são adiáveis e fica para uma fase posterior quando isto passar. Temos serviços mínimos que estamos a fazer, que é a vacinação das crianças até aos 12 meses de idade. As vacinas que estão incluídas no Plano Nacional de Vacinação, não as extra. As vacinas das grávidas também estamos a fazer. E os utentes que fazem o controlo do sangue, os chamados hipocoagulados, também estão a dirigir-se ao centro de saúde. Tentamos diminuir ao máximo o tempo de espera na sala de espera, ou seja, o doente entra e nós atendemos logo, nós as enfermeiras atendem logo. Outra alteração que fizemos, a unidade de cuidados na comunidade juntou-se a nós e então absorveu tudo o que era domicílios de enfermagem e tudo o que era tratamentos de feridas injetáveis a utentes com mais de 60 anos que se deslocavam ao centro de saúde para fazer os seus tratamentos na sala de tratamentos. Isto porque as pessoas com mais de 60 anos é um grupo de risco. Têm maior risco de serem infectados pelo coronavírus. Portanto, mantemos essas pessoas em casa e a equipa de enfermagem da UCC desloca-se ao domicílio a prestar cuidados devidos. Desta forma, conseguimos diminuir porque sabemos que o próprio centro de saúde pode ser uma fonte de contágio para as pessoas. Para já, está a correr tudo muito bem. Reforçamos as nossas auxiliares que têm sido incansáveis e têm reforçado a limpeza e a desinfecção de todas as áreas onde os utentes passam. Mesmo na carrinha, na unidade móvel e na sala de isolamento, sempre que tem um utente, a sala é desinfetada, de cima a baixo, e todas as cadeiras onde se sentam e o espaço onde nós passamos é tudo desinfetado. Ou seja, nós estamos a fazer a nossa parte, estamos a tentar travar essa pandemia, travar essa fase de transmissão comunitária.
Eu queria ir aqui um bocadinho ao início, doutora Filipa, quando falou da unidade móvel que o município de Carraseda disponibilizou, a ver se eu entendi bem. Portanto, uma pessoa que chegue ao centro de saúde com algum sinal de que possa estar infectado, é logo para essa carrinha que vai, é isso, não é?
Ou seja, é feita, como eu lhe disse, sempre entre qualquer utente que entra no centro de saúde, nem que seja para levantar uma receita ou fazer uma questão, e estes casos para consulta aberta, é aplicado um questionário pelas nossas secretárias clínicas. E perguntam sempre se tem febre, se tem tosse, se tem dor de garganta, se esteve com alguém que esteja contaminado com o coronavírus ou se veio de alguma daquelas áreas que isto a partir de hoje deixa de existir. Pronto, ou seja, só os sintomas neste momento é que importam e muito importante é ter estado em contacto com alguém que já saiba que é positivo. A partir desse momento que o caso é validado, ou seja, que temos suspeita de infecção pelo coronavírus, a pessoa é encaminhada para
a sala de isolamento.
Para a carrinha, não. Primeiro
para a carrinha. Ok.
Sim, a menos que seja uma pessoa com dificuldade respiratória que precise de oxigênio. Uma pessoa com falta de ar evidente, que na carrinha nós não temos meios para isso. E então aí tem que entrar pelas traseiras do centro de saúde, uma porta que nós temos, diretamente para a sala de emergência, e aí vão ter que ser prestados cuidados médicos imediatos. Pronto. Se não, se for uma pessoa que esteja a respirar bem, que esteja sem sinais de gravidade, é encaminhada pelas administrativas para a unidade móvel.
Pronto. A nível de...
Sim. E nós fazemos um primeiro contacto dentro do centro de saúde para percebermos até o tipo de material que temos que levar lá para dentro se tivermos que entrar. Não é? Dependendo das queixas da pessoa, o médico que está a atender precisa de saber o que é que está a passar para levar o material necessário e se equipar. quando são coisas que às vezes conseguimos resolver por telefone. Resolvemos por telefone e enviamos a receita para o telemóvel do utente, para o utente se dirigir à farmácia e ir para casa.
Imaginando que essa pessoa deu positivo, que percorre esses trâmites até chegar ao isolamento, é feito depois o contacto com as pessoas, portanto é perguntado ao doente os contactos que teve entretanto nos últimos
Sim.
dias.
Então agora vou-lhe explicar o que é que vai Isso. acontecer a partir de hoje. Pronto. A partir de hoje a norma da Direção-Geral de Saúde mudou. Até ontem nós só testávamos pessoas de dois tipos. Com sintomas suspeitos de infecção por coronavírus e que tivessem estado numa área de transmissão ativa. Suíça, França, Itália, algumas cidades de Espanha e Ovar. Ou então, pessoas que tivessem sinais de infecção respiratória e tivessem contacto com uma pessoa com coronavírus, que já tivesse sido testada e estivesse a aguardar resultado, ou então que já tivesse positivo. Testávamos ainda pessoas com infecção respiratória grave, que não fosse explicada por outro caso, ou seja, que não suspeitasse uma pneumonia, mas isso era mais a nível hospitalar. Pessoas com necessidades de cuidados mais específicos, de oxigênio, de ventilação, e aí eram testadas também a nível hospitalar. O que é que muda a partir de hoje? Todas as pessoas com sinais respiratórios vão ser testadas. E neste caso vamos dividir em dois. Pessoas com sintomas ligeiros não vão ser testadas diretamente no hospital. Vão ser acompanhadas telefonicamente. Vai ser marcado o teste na unidade móvel de Macedo Cavaleiros. É um chamado drive-thru. A pessoa vai no carro, no seu carro próprio. Nós temos que dar a matrícula do carro, marcar uma hora e uma data e a pessoa desloca-se lá, não sai do carro. É feita a colheita e volta para casa. Nestes casos, o médico de família da pessoa vai acompanhar o utente através de casa, mesmo antes de saber o resultado e após saber o resultado. Ou seja, vamos monitorizar os sinais, a temperatura, a dificuldade respiratória e vamos fazer um acompanhamento cerca de, com telefonemas pelo menos 2 vezes por dia. Sempre que essa pessoa agravar o estado, aí ou ela liga saúde 24 ou liga para o médico que a está a acompanhar e nós faremos... Trataremos o transporte até ao hospital dessa pessoa. Os casos que, de dificuldade respiratória que sejam graves, que tenham critérios de gravidade, ou seja, que necessitem tratamento hospitalar, nós vamos fazer o encaminhamento diretamente para o hospital. Vamos contactar o Hospital Mirandela, que é o nosso hospital de referência, e vamos informar que vamos transferir um utente. Neste caso, temos que pedir a colaboração de bombeiros, avisá-los que vão fazer transporte de um doente com suspeita de Covid-19, para eles se equiparem devidamente e se protegerem e transportam o doente até ao hospital. Pronto. Portanto, a partir de hoje é assim que vamos começar a funcionar. Acredito que vamos chegar a um ponto em que não vamos ter capacidade de resposta. Porque,
está convencida disso, doutora Filipe?
Estou. Logisticamente isto vai ser complicado. Como sabe, nós somos poucos médicos em Carraseda, a população está visivelmente assustada. E vamos ter que ser todos muito calmos e muito pacientes. Tudo o que nós conseguimos resolver por telefone, ótimo. As pessoas com sintomas respiratórios ligeiros, que não necessitem de oxigênio, que não estejam com visível falta de ar, o ideal é telefonarem-nos. Não adianta irem ao centro de saúde, porque nós vamos resolver tudo através do telefone. Ou seja, nós vamos marcar o teste da pessoa através do telefone. Por isso, mesmo que a pessoa se dirija ao centro de saúde, nós vamos dizer, vá para casa e aguarde um contacto.
Isso é importante sublinhar, porque há sempre a tendência de, era o hábito que está enraizado, temos algum Sim. problema e deslocar ao centro Sim. de saúde. Sim. Isso agora tem que ser reduzido ao máximo, não é, doutora Filipe?
Ao máximo, só em caso, é que eu digo, eu tenho dito às pessoas, só em caso de risco de vida, é que se devem deslocar ao centro de saúde. Nós estamos, todos os colegas, estamos a atender telefonemas de pessoas que têm dúvidas, de pessoas que têm outros sintomas, por outros motivos, de consulta aberta, que, e estamos a conseguir resolver muita coisa por telefone. Quando não conseguimos, dizemos, pronto, acho que tenho que o observar, venha até cá. Mas nestes casos, de casos ligeiros de tosse, febre, de dor de garganta, mesmo que, vão ser, que sejam casos para testar, que neste momento provavelmente muitos vão ser, não adianta deslocar isso ao Centro de Saúde, nós vamos mandá-los para casa, porque isto vai ter que ser feito um agendamento.
Exatamente. Até porque o Centro de Saúde não tem testes, é isso, não é, doutora Filipe?
Não temos testes, não.
Portanto, é em Macedo de Cavaleiros que vai ser feito, então?
Em Macedo, exatamente. Em Macedo, para as pessoas que sejam estáveis, que não precisem de suporte ventilatório, que não precisem de oxigênio, que não precisam de cuidados hospitalares. Quem precisar de cuidados hospitalares, aí sim, vai de ambulância, mas devidamente sinalizado por nós.
Muito bem.
Claro que se ativarem 112, pode haver casos de descompensações, de faltas de ar súbitas, de dificuldade respiratória súbita, que a pessoa tenha que ligar o 112 e ser transportada por eles diretamente, e aí não passa por nós, e ainda bem, porque seria só uma perda de tempo, não é? Agora, casos que sejam ligeiros, vai ser tudo tratado através do fone, e a própria pessoa que vai deslocar a Macedo para fazer o teste, não vamos ser nós a fazer nada no centro de saúde, além dos contactos telefónicos.
Falou aí há pouco num ponto muito importante e eu queria voltar a ele, que é as pessoas têm ligado a tirar dúvidas. Sim. Tem sido uma constante, a comunidade está sensibilizada e quer tirar mesmo dúvidas ligando para o centro de saúde e pedindo para falar com os profissionais?
Algumas, não tanto como eu esperava. Pois. Esperava mais até do que temos recebido. Nós estamos todos disponíveis, está sempre um médico na consulta aberta que está a atender as telefonemas, mas mesmo quando alguém liga a dizer que quero falar com o meu médico de família, se o médico de família estiver, mesmo que não esteja a consulta aberta, nós atendemos tudo. Mas, Susana, tenho atendido menos telefonemas do que aquilo que gostaria. Tenho visto mais pessoas lá que muitas vezes se resolvia por telefone.
Portanto, doentes crónicos como diabéticos, hipertensos, hipocoagulados, podem perfeitamente ser acompanhados via telefone, não têm que ir
Exatamente.
Ao centro de saúde.
Não devem ir ao centro de saúde, são doentes de risco.
Como é que funciona a receita? É enviada diretamente para a farmácia, doutora Filipa?
Sim. Nós estamos a enviar ou por telemóvel ou por e-mail, ou então temos os presentes juntas que estão a nos ajudar também ao centro de saúde e aos utentes. Eles próprios estão a ir recolher as receitas ao centro de saúde dos utentes da própria freguesia.
Muito bem.
Portanto, mesmo as pessoas mais idosas que não têm telemóvel não precisam se deslocar ao centro de saúde para ir levantar receitas. Podem telefonar, dizer preciso deste medicamento ou daquele. As administrativas apontam, nós passamos a receita e os presentes juntas vão lá buscar. E até vão buscar os medicamentos à farmácia, se for preciso, e entregam aos utentes. Essas pessoas de risco não devem mesmo sair de casa, nem sequer para uma receita ou para ir à farmácia.
Muito bem, isto é importante sublinhar os nossos idosos e sei que estão muitos a ouvir e os que não estão a ouvir têm familiares a ouvir e nunca é demais repetir que para sair de casa tem que ser mesmo numa urgência ou emergência, nada mais. Estamos quase a terminar o nosso tempo a doutora Filipa dizia há pouco que está a pensar que isto vai piorar e todos nós estamos a pensar. Como é que é cada dia quando acorda, doutora Filipa? Sente que, eu não quero ser dramática, mas temos que ser realistas e temos que usar as palavras certas, que é para chegar mesmo às pessoas e para perceberem que isto é sério. Sente que cada dia que acorda está a caminhar para um abismo?
É mais quando me deito.
É mais quando se deita?
Também, sim. Quando me deito é que é difícil adormecer, porque todos os dias, desde que isto começou, tem havido mudanças. Todos os dias nós temos que nos adaptar e temos que reformular a maneira de a organização do centro de saúde. E pode parecer que nós, como não estamos a fazer consultas presenciais, não estamos a fazer nada, mas bem pelo contrário. Todos os dias temos tido imenso trabalho e toda esta ligação com a Câmara e com os bombeiros que tem sido fundamental e tem-nos ajudado imenso. Até na maneira de divulgar os nossos... Porque nós temos que fazer chegar as nossas informações aos nossos utentes, nomeadamente aos mais idosos, e temos pedido à Câmara e às Juntas de Freguesia para divulgar e têm sido incansáveis nesse aspecto e têm sido uma ótima ajuda. O problema é que todos os dias nós temos coisas novas para tratar com esta norma. Ainda ontem foi um dia de muita informação nova. Nós temos que nos adaptar e saber o que é que temos que fazer a partir de agora. Todos os dias a Direção-Geral de Saúde emite novas recomendações, novas orientações. Ou seja, temos que nos adaptar na nossa maneira de agir perante o centro e os casos que nos vão surgindo e temos também que adaptar o centro de saúde, a organização de horários também foi preciso fazer, a organização da parte das tarefas de cada grupo profissional. Todos os nossos profissionais de centro de saúde estão muito empenhados nisto, estão verdadeiramente conscientes do que se está a passar, estão a fazer esforços, estão a fazer horas a mais, Muitos de nós estamos a ficar sem folgas, porque é preciso neste momento. Nós agora estamos a vivemos para isto, não é? Como a Sana diz, como é que eu acordo todos os dias? Praticamente eu agora vivo para isto, não estou com a minha família, não estou com mais ninguém, porque sou uma pessoa de risco para os contaminar e não quero de todo causar isso. Portanto, eu neste momento vivo para isto e muitos profissionais de centro de saúde também, e têm muito medo também de chegar a casa, de chegar a casa e poder contaminar um dos familiares, filhos, maridos, pais, e também tem sido muito esse receio pelos profissionais.
E como é que uma médica que neste momento está em Portugal, num sítio aparentemente calmo ainda, Carraseda, olha para as imagens dos colegas italianos e espanhóis? Com medo da sua resposta, eu vou-lhe perguntar na mesma. À escala, à nossa escala, que não podemos fazer comparações, acha que Portugal pode passar por um cenário daqueles?
Susana, eu quero acreditar que o nosso Serviço Nacional de Saúde está mais bem preparado e que os nossos profissionais estão mais capacitados e mais conscientes e que as medidas que vão ser tomadas pelo governo também estão a ser mais precoces e que sejam mais eficazes e que não cheguemos ao ponto de Itália. Porque, de facto, não é possível compreender o que é que se está a passar ali. Se há alguma coisa de errado com o Serviço Nacional de Saúde deles, se há alguma coisa de errado com as medidas que foram implementadas do governo, mas eu acho que principalmente o que está de errado são as medidas que não foram tomadas pela população.
Comportamento das pessoas, não é?
Exatamente. E neste momento é isso que mais me preocupa, mesmo em Carraseda, porque continuam a haver pessoas na rua, continuam a haver aglomerados de pessoas. Penso que ainda há alguns cafés abertos, pelo que soube, não foi o que eu vi. Algumas lojas que não são essenciais abertas e as pessoas continuam a ir para a rua e é isso que nos preocupa. Não é a nossa resposta, a nossa preparação como entidade de saúde, não é a preparação da Câmara Municipal como entidade responsável. A GNR de Carraseda está a fazer um esforço também e estão muito atentos a todos os imigrantes que chegam ao confinamento em casa, ao isolamento profilático, a tentar conter as pessoas dentro de casa. Mas não há meios que cheguem neste momento.
Seja, acha que vai ser necessário, portanto, na próxima quarta-feira, esta primeira fase do estado de emergência caduca a validade, não é? Portanto, nós sabemos que provavelmente vai ser renovado. Achava necessário que as medidas fossem, para a segunda fase, ainda mais apertadas, ou seja, recolher obrigatório?
Recolher obrigatório, acho que sim. Porque não se compreende ainda a quantidade de pessoas que andam na rua, e pessoas que ainda comentam, que dizem, como se tem visto na televisão, o vírus a mim não me pega, ou então eu se morrer, morri, do género. É uma atitude de egoísmo, porque essa pessoa que está na rua pode estar contaminada e pode estar a contaminar os outros. Como eu disse no início da entrevista, nós agora temos que confiar até de nós próprios. Ninguém sabe, temos que pensar, imaginar que toda a gente está infectada. É essa a melhor maneira de nos protegermos. Todos nós estamos infectados, temos que agir como se assim fosse. De outra maneira não vamos conseguir parar isto, senhora. Se as pessoas continuarem para a rua, se continuarem a conversar com os vizinhos, se continuarem a ir ver a avó ou ver os pais, isto não vai parar. Por isso eu acho que foi isto fundamentalmente que falhou em Itália.
Vamos pedir a quem nos ouve mais uma vez para levarem isto muito a sério. O vírus, eu já o disse aqui várias vezes, o vírus não tem pernas, por isso usa as nossas. É muito inteligente. Consegue-se apoderar do nosso corpo de uma maneira brutal e muito dolorosa. Portanto,
tem um período de incubação muito longo. O problema é que...
Ainda por cima assintomático numa primeira fase, não é? Exatamente. Pode ser assintomático.
Andam muito bem e estão contaminadas e a contaminar e não fazem a mínima ideia que estão a fazer. É este o grande problema. As pessoas sentem-se bem e dizem, não, eu não tenho vírus. Posso andar por aí, posso ir dar. É só um beijinho, é só uma visita. E o problema é que quando descobri, uns dias mais tarde, já foi tarde.
Doutora Filipa, só me resta agradecer-lhe, mas antes de lhe agradecer, acho que em nome de uma comunidade inteira, por vocês todos profissionais de saúde, desde os médicos, enfermeiros, a auxiliares, não podem ficar em casa, ao contrário de todos, de muitos outros. Portanto, precisamos de vocês aí. Aquilo que eu espero é que tenham muito pouco trabalho mesmo e que os cenários que nos passam pela cabeça, pela minha pelo menos, que não se concretizem, porque são cenários negros. Muito obrigada por este bocadinho.
Obrigada eu. E espero que a população nos ajude também, porque nós só vamos conseguir continuar a trabalhar se a população nos ajudar e ficar em casa e diminuir ao máximo a transmissão na comunidade.
Dizer-lhe também que a Rádio Anciã está disponível para que cada vez achem pertinente deixar um alerta ou qualquer aviso. Está bem, doutora Filipa?
Eu encontro-me também disponível para o que precisarem, está bem?
Muito obrigada. Continuação de uma excelente quinta-feira.
A
doutora Filipa Ladeiro, médica do Centro de Saúde de Carraseda de Anciães, aqui a deixar explicações e mais uma vez o aviso. Fique em casa.